Comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Você já parou para pensar na importância dos seus rins para o seu bem-estar? Nunca se preocupou com isso? Sabia que esses órgãos desempenham um papel crucial na filtragem de toxinas e resíduos do seu corpo, além de ajudarem no equilíbrio de líquidos e eletrólitos? Quem vai falar sobre esse assunto nos esclarecer está na linha. Ela é chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital São Vicente de Paulo e coordenadora do Serviço de Transplantes Renais do Hospital São Francisco na Providência de Deus. Doutora Deise Debone Monteiro de Carvalho, bem-vinda ao Mulher Brasileira. Tudo bom, doutora Deise?
Bom dia, bom dia.
Que bom tê-la aqui então, doutora. Fala-se muito na questão renal e tal, as pessoas falam, ah, é um problema renal e tal, mas assim, acredito que a maior parte da população, uma boa parte dela talvez, não saiba ainda dos cuidados que tem que ter com os rins. Então, assim, quais são os exames, quer dizer, de rotina que as pessoas precisam fazer normalmente para avaliar a saúde dos rins? É necessário ter algum insight, algum estágio, porque assim, não, agora você tem que procurar ajuda? Como é que começa isso?
Sempre é necessário a gente ter uma avaliação de qualquer coisa, né, Vânia?
Sim.
A doença renal, muitas vezes, ela evolui sem sintomas, sem a pessoa perceber que está tendo a doença. Então, é muito bom fazer exame de creatinina, dosagem de creatinina no sangue, e fazer um exame de urina simples, que sempre pode dar alguma pista.
Ah,
agora,
tá.
Quem tem qualquer doença, hipertensão ou diabetes, esse sim tem que ter uma análise mais bem feita e com mais frequência.
Uhum. Essa frequência seria o quê? É mensal, semestral?
Pois é, o paciente que é diabético, normalmente ele é acompanhado por um endocrinologista.
Sim.
E muitas vezes ele precisa do suporte do nefrologista para avaliar melhor essa parte da função renal.
Sim, sim.
E o doente hipertenso, ele tanto pode ser atendido pelo cardiologista como o próprio nefrologista.
Sim.
E aí ele vai ter um acompanhamento periódico de acordo com cada caso.
Sim. Existe, por exemplo, algum sintoma que possa assim, desencadear, além da dor, alguma coisa tipo assim, ou não urinar muito, ou urinar pouco? Como é que é isso? Esses primeiros sintomas, primeiros sinais?
Depende muito da doença. Se você tiver uma glomerulonefrite, que é uma coisa aguda que compromete o rim, muito provavelmente você vai começar a ter edema, seu pé vai inchar, seu olho vai inchar, vai urinar menos. Então, é um quadro agudo. Este é um caso que você vai imediatamente procurar um atendimento.
Uhum.
Se você tem alguma patologia crônica, uma hipertensão, ou até algum problema renal mesmo que não deu sintoma, ou que deu na infância e depois nunca mais, quando for aparecer os sintomas, já vai ser uma fase mais avançada.
Sim.
É quando você começa a ter edema dos pés, os pés incham, você acorda com o olho inchado, a pressão fica alta.
Caramba, muita coisa.
Então aí a coisa complica.
É verdade, muita coisa, não imaginei que fosse assim não. Então, por exemplo,
então,
é necessário que...
Não só filtra e elimina as toxinas, como ele participa de todo o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo, ele controla o sódio, o potássio, ele controla o bicarbonato do sangue, enfim, ele controla o equilíbrio do organismo.
Uhum.
E ele também tem uma ação praticamente hormonal. Ele participa do metabolismo do cálcio, do metabolismo do ferro.
Caramba!
Então, são muitas coisas. O rim é uma usina.
É verdade. É verdade. Uma usina mesmo. Agora, por exemplo...
Ele concorre com o fígado.
Sim, é. Eu ia dizer isso. Concorre com o fígado. Agora, doutora, a quantidade ideal de água... É necessária para manter os rins saudáveis? Aquela história de 2 litros, 2 litros e meio,
olha,
isso continua?
Olha, eu não sei te dizer qual é a quantidade ideal de água. Por quê? Cada um tem um peso, cada um está dentro de uma situação.
Uhum.
Se você fica o dia inteiro no ar refrigerado,
sim,
a sua quantidade de água vai ser menor, você não está transpirando, você não tá... se você Entendi. Fica andando no sol, você vai precisar de mais líquido.
Uhum.
Se você tem doença renal, você não vai poder tomar líquido, porque ele não é eliminado. Então, é muito difícil. Claro que todo mundo tem que tomar água suficiente.
Sim.
A gente tem um centro controlador da sede, que não é para ter sede. Você tem que ir tomando água de acordo com a temperatura, com o dia, com o que você comeu.
Uhum.
Então, tomar água é bom e é maravilhoso. Eu vi há pouco tempo um cartaz que dizia: a água não é preciosa só porque ela é escassa, mas porque ela é benta, porque ela é sagrada.
É verdade, verdade. Quais são os impactos do uso frequente de analgésicos, por exemplo, anti-inflamatórios?
Em geral, analgésico não existe muito problema. O grande problema são os anti-inflamatórios. O anti-inflamatório acomete o rim. As pessoas que tomam anti-inflamatório com grande rotina têm problema renal.
Nossa.
E a gente tem uma incidência muito alta de pacientes que transplantam pelo uso inadvertido de anti-inflamatório.
Caramba!
Principalmente essas pessoas, os fortinhos,
Sim.
que fazem muito exercício, que Sim. tomam creatina e depois...
Pois é, gente, você vê que coisa incrível. Eu pensei essa questão toda de tomar muita água, depende de como você está, onde você está também, como é que é a sua vida. A alimentação também deve ser um fator também, eu quero perguntar para ela. O que é preciso fazer para reduzir esse risco de insuficiência renal? Oi! Opa!
Oi.
Perdi a senhora, achei de novo, que bom.
Nossa, eu estava falando dos fortinhos, esses
Os fortinhos,
que fazem
sim.
muito exercício,
sim,
tomam creatina, então, creatina.
É, creatina.
E depois eles têm dor muscular, claro, porque o exercício forçado dói. E aí eles tomam anti-inflamatório. Então a incidência de comprometimento de insuficiência renal crônica nesses pacientes é importante. Então, não use anti-inflamatório indiscriminadamente.
Uhum.
Anti-inflamatório tem que ser com prescrição médica.
Exato. Há alimentos, doutora, que devem ser evitados para proteger os rins, por exemplo, alimentos ou bebidas?
Claro que tudo que você tem uma vida de alimentos mais normais possíveis, sem abusos de nada, é o ideal, né? Você comer um boi, é uma coisa, você comer um bife é outra, né?
É verdade.
Então, tudo que você abusar muito é ruim para tudo. A obesidade é uma doença.
Sim.
Outra coisa que tem comprometido muito o rim é a obesidade. Os obesidades
Sim.
mórbidos têm comprometimento renal numa incidência muito alta.
Nossa.
Então, realmente, o comer tem que ser dentro do que tudo é programado por aí. Comer sempre um pouco de proteína, não esquecer das frutas, comer verduras, tomar líquido. Quer dizer, é o que se programa o tempo inteiro.
Uhum.
E álcool o mínimo possível.
Sim. Sal também, proteínas também.
Pois é, o sal também não pode ser usado no excesso, né?
Uhum.
Porque também pode levar à hipertensão arterial e a hipertensão
Sim.
vai lesar o rim.
Uhum. Agora, então, quais são os... Quer dizer, se os exames mostrarem, uma pergunta tem aqui, mostrarem sinais de disfunção renal, quais as opções de tratamento que estão disponíveis?
Procure um nefrologista.
Uhum.
Depende do grau da insuficiência renal.
Sim.
Você pode necessitar de um tratamento clínico, de medicações, que atualmente nós temos até medicações mais modernas,
uhum.
mas você também pode precisar de uma diálise ou de um transplante.
Nossa, mãe. É.
Então, tem que ser atendido por um nefrologista que vai acompanhar o seu comprometimento.
Uhum. Poxa vida. Então, os conselhos, na verdade, são para as pessoas se alertarem, né?
Não usar anti-inflamatório,
uhum.
comer adequadamente, beber adequadamente, eu não estou ajudando nada, né?
Não, até tá, porque tá fazendo o pessoal lembrar, porque assim, olha só, os excessos não, né?
É
porque
claro.
Senão não tem
e
como.
E fazer exames de creatinina e exame de urina periodicamente.
Maravilha. Obrigada, doutora Deise. Mais alguma recomendação que a senhora tem? Que bom falar com a senhora, quero falar com a senhora mais vezes, viu?
Outra recomendação que eu tenho é que a gente nunca quer morrer, mas quando a gente morre numa morte imediata, qualquer coisa, que que a gente sempre avise a família, antes de morrer, óbvio, que a gente quer ser um doador.
Doador
órgão salva vidas.
Obrigada pela lembrança, muito bom mesmo, gostei muito disso. Vamos falar um dia sobre isso então, tá bom?
Tá bom.
Então tá.
As ordens.
Sua rede social é o Hospital São Francisco da Providência de Deus ou São Vicente de Paula? Para saber mais sobre esse assunto?
Que eu trabalho. Eu trabalho nos dois hospitais.
Tá
só.
Certo. Tá bom, só. Muita coisa, com hospitais. Certeza. Obrigada, tá doutora. Bom. Fiquei muito feliz com a sua participação. E vamos voltar, então, numa outra entrevista falando sobre essa doação de órgãos. É importante. Tá bom?
Tá ótimo.
Então tá. Bom. Um beijo.
Muito
um bom
obrigada,
dia.
Até logo.
Uma semana incrível para a senhora.
Você também.
Falamos com a doutora Deise de Boni Monteiro de Carvalho. Ela trabalha em dois hospitais. Ela é chefe de serviço de nefrologia do Hospital São Vicente de Paulo, coordenadora do serviço de transplantes renais do Hospital São Francisco, na Providência de Deus. E ela vai voltar mais vezes, então você pode ir nesses hospitais, na página desses hospitais, que é o São Vicente de Paulo e também o São Francisco na Providência de Deus, saber mais detalhes sobre isso. E ela volta numa próxima oportunidade, tá bom? 9 horas 43 minutos. Rádio Rio.